DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Jovem moçambicano que perdeu olho vítima da repressão policial no último sábado promete continuar a lutar.
A luta continua. Não falamos de luta de armas. Quem tem arma é a polícia. Nós falamos da luta, de um papel e de uma caneta e das nossas palavras.
Ainda em Moçambique, degradação das estradas pode atrasar a chegada do material de recenseamento litoral a Cabo Delgado e Niassa.
Há equipas que estão a trabalhar na reparação das estradas. Aquelas que estiverem reparadas, vamos poder, portanto, circular para podermos colocar o equipamento a tempo de o recenseamento arrancar no dia 20.
Em Angola, a sobrelotação das cadeias preocupa a sociedade.
Os reclusos ficam 1 a 2 anos sem ser acusado. Não devemos prender primeiro para investigar.
São os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 20 de março de 2022. A apresentação é de Amós Fernando e a edição de Guilherme Correia da Silva. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Já sabe, por isso, aumente o volume da sua telefonia e fique aí sentado à nossa companhia. A Polícia da República de Moçambique usou a força para repelir uma manifestação pacífica de jovens que pretendia homenagear o músico moçambicano Edson da Luz, mais conhecido por Azagaia, falecido no dia 9 de março. Vários jovens marcaram a organização destas marchas em quase todo o país e as mesmas estavam devidamente autorizadas nas cidades da Beira, Maputo, Chimoio, Xai-Xai, Nampula e outros pontos. Mas, nas primeiras horas de sábado, agentes da polícia fortemente armados inundaram os locais indicados pelos organizadores das manifestações e usaram da força para dispersar os manifestantes, com destaque para a cidade de Maputo. Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas. O caso mais grave é do jovem Inocêncio Manique, que perdeu o olho, alegadamente atingido por uma bala de borracha disparada pela polícia. Manique acusa a polícia de intencionalidade no ataque.
Eu fui vítima de uma covardia. Quem fez isto é covarde. Eu creio que a ideia era matar. Eles mataram-me ontem. Porque depois da bala, lógico, eles correriam para salvar. Mas não foi o que eles fizeram. Depois da bala, lançaram gases.
Depois de ser atingido, populares levaram o jovem ao hospital. Manique diz que esteve 7 horas a sangrar no banco de socorro sem ser atendido. Mesmo assim, o jovem de 34 anos de idade diz que a luta continua.
A luta continua. Não falamos de luta de armas. Quem tem arma é a polícia. Nós falamos da luta, de um papel e de uma caneta e das nossas palavras.
Quitéria Giringani, uma das organizadoras da marcha em homenagem a Azagaia, acusa a polícia moçambicana de terrorismo de Estado.
Nós vivemos em Moçambique, no dia 18 de março, um ataque tal e qual o massacre de Moeda, um ataque tal e qual o terrorista em Cabo Delgado. Não houve diferença entre a polícia da República de Moçambique e o terrorista em Cabo Delgado. Nós já não sabemos quem é quem. Não sabemos quem é que nos deve proteger.
Segundo Geringani, os agentes da polícia impediram a marcha, alegando o cumprimento de supostas ordens superiores de que não se conhece publicamente o mandante. Mas, para a ativista, uma coisa é clara.
O rosto das ordens superiores de Moçambique nunca aparece. Mas uma coisa pode ter a certeza. Para a força ter se comportado daquela forma, com tamanha brutalidade e violência, sem dizer que há uma responsabilidade que deve ser incutida ao Presidente da República. O Presidente da República é o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança em Moçambique. Então não pode começar uma chacina às 7 horas, dizer que o comandante em chefe, até às 14 horas que a chacina durava, ele não tinha conhecimento.
Vários comentadores no país acusaram os organizadores da marcha de pretender gerar tumultos, daí a polícia ter agido com brutalidade. No entanto, Quitéria Giringani rebate esta tese.
Quem partiu edifícios, quem partiu lojas, vidros, quem partiu carros, quem lançou gás lacrimogêneo para dentro de casa, foram eles. Quem fez vandalismo no sábado em Moçambique foram as instituições estatais, foi a Polícia da República de Moçambique que se comportou como marginais e vândalos.
A Polícia da República de Moçambique ainda não se pronunciou publicamente sobre os tumultos de sábado, a arrepio das exigências da sociedade civil moçambicana. Este silêncio da polícia e mesmo do governo moçambicano é, para Quitéria Giringani, bastante estranho.
Em condições normais, deveriam sair e fazer um pedido de desculpa ao cidadão moçambicano, pedir desculpa ao povo moçambicano. Vão dizer que tiraram o olho a um chefe de família, porque havia uma expectativa de provocar tumulto.
Na cidade de Nampula, alguns jovens organizadores da marcha em homenagem à Zagaia terão sido raptados por supostos elementos da polícia, torturados e mais tarde postos em liberdade. Na cidade da Beira, o presidente da Assembleia Municipal local também ficou detido por algumas horas, alegadamente porque foi encontrado a escutar a música Povo no Poder, da autoria do rapper moçambicano. O Movimento Democrático de Moçambique, através do seu presidente Lutero Simango, condenou a atuação da polícia e pediu a responsabilização dos autores.
DW Voz da Alemanha.
Ora, no seu receptor, o Jornal da Noite da DW África, no dia em que estamos a destacar a repreensão policial aos manifestantes que queriam homenagear o músico moçambicano em Maputo, o Edson da Luz, mais conhecido por Azagaia. E na nossa pergunta do dia, queremos saber qual é a sua opinião em relação a esta atuação da polícia sobre os manifestantes na cidade de Maputo no último sábado. Para já, Ivano Pedro Massing diz que a polícia foi irresponsável e desumana. Elton Brown diz que a atuação da polícia foi negativa. O que aconteceu no último sábado foi prenúncio de uma revolução. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, os Estados Unidos da América apontaram a impunidade e a corrupção como problemas significativos no país. No relatório sobre direitos humanos relativos ao ano de 2022, lançado hoje, os Estados Unidos denunciam indícios de envolvimento de agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal na onda de raptos que tem assolado o país há mais de uma década. Subiu para 121 pessoas vítimas mortais devido aos efeitos do ciclone Fred, que atingiu Moçambique. De acordo com o último balanço do INGD, pelo menos 143 pessoas perderam a vida só na província de Zambézia, centro do país, a maioria nos distritos de Milange e Namakura. Houve também óbitos nas províncias de Sofala, Niassa e Inhambane. Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe consideram que, após 21 anos de paz, Angola precisa de uma nova Constituição. Para os bispos, as instituições angolanas ainda estão reféns do partido no poder, o MPLA. O ministro das Finanças da Guiné-Bissau, Ilídio Té, disse hoje que o aumento constante da massa salarial na função pública é o maior cancro do país. Para Té, o governo tem responsabilidades no processo. Para já, neste momento, cerca de 80% das receitas do Orçamento Geral do Estado são usados para pagar salários a funcionários públicos.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições teme que os materiais para o arranque do recenseamento eleitoral rumo às eleições autárquicas chegue tarde nas províncias do Niassa e Cabo Delgado, norte do país. Para a CNE, isso deve-se à degradação das vias de acesso naquelas províncias, resultantes das intensas chuvas que se registram naquela região. O órgão garante que, em outras províncias, o material já se encontra disponível e não haverá problemas de avarias. A informação nos é trazida a partir de Maputo por Romeu da Silva.
A Comissão Nacional de Eleições garante que os materiais para o arranque do recenseamento eleitoral a 20 de abril já estão disponíveis em quase todas as províncias e em bom estado. Segundo o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Quinica,
está tudo a postos para que o recenseamento arranque no dia previsto.
As únicas exceções são as províncias nortenhas de Cabo Delgado e Niassa. Aí, os materiais poderão chegar tarde devido à degradação das vias de acesso diz ainda Paulo Quinica.
Naturalmente que há preocupação com as vias de comunicação que não estão em condições de transitabilidade por causa das chuvas.
Mesmo assim, a Comissão Nacional de Eleições promete fazer os possíveis para que o material chegue a tempo do início do recenseamento. Segundo o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, os caminhões com material para as duas províncias terão de se adaptar às condições no terreno.
Há equipas que estão a trabalhar na reparação das estradas. Aquelas que estiverem reparadas, vamos poder, portanto, circular. Onde for necessário termos cautela, vamos ter que ter cautela e vamos ter que encontrar meios alternativos para podermos colocar o equipamento a tempo de o recenseamento arrancar no dia 20.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Carlos Mazzini, pede a colaboração dos partidos políticos que muitas vezes têm se queixado de irregularidades no recenseamento eleitoral.
Contamos igualmente com a vossa colaboração na partilha de informação sobre quaisquer anomalias que surgirem para que prontamente sejam corrigidas, pois a nós também interessa uma relação saudável com os partidos políticos, erros sanados e termos um processo cada vez mais limpo.
A Comissão Nacional de Eleições já identificou os locais que vão funcionar como postos de recenseamento eleitoral, cabendo aos partidos políticos, como disse ainda Matzinho, observar os prazos das próximas etapas para evitar atrasos.
Mormente na submissão de pedidos de credenciação dos fiscais, na inscrição para fins eleitorais, bem como na das candidaturas.
O recenseamento piloto terminou a 20 de fevereiro em alguns distritos selecionados e o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Quinica, garante que nesses locais não haverá confusões nos números de eleitores.
Pode ser que as pessoas tenham entendido mal a mensagem, mas foram todas elas avisadas que estava-se a tratar de um recenseamento piloto em que iam participar como voluntários e que depois disso haveria necessidade de se recensear em 2023.
As eleições autárquicas em Moçambique realizam-se a 11 de outubro em 65 municípios. Romo da Silva, DW, Maputo.
Muito obrigado, Romeu da Silva. Agora seguimos a Angola, onde os serviços prisionais celebram hoje 44 anos de existência. Mas a sobrelotação das cadeias continua a gerar preocupação no seio da sociedade angolana. Jurista ouvido pela DW África lamenta que as autoridades angolanas continuam a prender as pessoas para depois investigar. A informação nos é trazida pelo correspondente da DW África a partir da província de Quando-Cubango, Adolfo Guerra.
A sobrelotação das cadeias continua a ser uma dor de cabeça em Angola, não só para as autoridades, como também para a sociedade civil, que denuncia condições desumanas nos estabelecimentos prisionais. A lei da amnistia foi uma ajuda para reduzir a população nas cadeias, mas há vários fatores que continuam a contribuir para a existência de prisões sobrelotadas, diz o jurista Ezequiel Candeeiro. Um deles é o princípio de prender para depois investigar, que continua a imperar em Angola.
Em média, vão para as cadeias mais de 10, 20 reclusos por dia. Processo que em 4 meses deve ser instruído e acusado. Passa 6 meses, o indivíduo não é acusado. Há casos em que, mesmo lá nos serviços prisionais, os reclusos ficam 1 a 2 anos sem ser acusado.
Segundo o técnico de saúde, Agostinho Lázaro, a sobrelotação faz bastante mal à saúde dos reclusos. Um dos problemas
são as doenças que nós chamamos que são dermatite. Outros chamam de eczemas, que é doença da pele. Quando você adquire aquela doença, escamação da pele, embranquecimento, depois também desidratação da pele, a pessoa fica esgotada fisicamente.
O especialista apela ao governo que tome medidas urgentes. Para Agostinho Lázaro, o problema da sobrelotação leva a violações dos direitos humanos.
Porque são nossos irmãos que estão lá e também têm direito da saúde.
Para mudar este quadro, o jurista Ezequiel Candeeiro aconselha:
a prisão não pode ser para ele um castigo, tem de ser um meio para ressocializar. O que se deve fazer é alterar o sistema judicial em Angola para trazer nas suas premissas a ideia de que não devemos prender primeiro para investigar, mas investigar primeiro para prender.
DW, Adolfo Guerra.
DW Notícias.
Ora, no plano internacional, o presidente chinês Xi Jinping está de visita à Rússia. Xi Jinping disse hoje que Moscou e Pequim são os guardiões de uma ordem mundial baseada no direito internacional. É algo em que a Rússia está bastante interessada. Detalhes com Guilherme Corrêa da Silva.
Xi Jinping está em Moscou. O presidente chinês disse que foi visitar o amigo Putin. Xi Jinping teve hoje um encontro informal e um jantar com o presidente russo. O prato principal terá sido a guerra na Ucrânia e o plano de 12 pontos da China para resolver o conflito. Quanto à sobremesa, poderá ter sido a intenção de democratizar as relações internacionais, como disse hoje Xi Jinping ao chegar a Moscou.
Esperamos que a parceria estratégica entre a China e a Rússia defenda, por um lado, a equidade e a justiça internacional e, por outro, promova a prosperidade e o desenvolvimento comum dos nossos países.
Vladimir Putin elogiou o convidado Xi Jinping, deu-lhe pessoalmente os parabéns pela reeleição como chefe de Estado chinês e sublinhou:
em geral, a nossa interação na arena internacional contribui inequivocamente para o reforço dos princípios fundamentais da ordem mundial e da multipolaridade.
Atualmente, a China é, a par da Índia, um dos maiores compradores de petróleo russo, depois da União Europeia ter fechado a torneira à energia russa por causa da guerra na Ucrânia. Amanhã terão lugar negociações formais entre Moscou e Pequim. O presidente chinês fica na Rússia até quarta-feira.
Na África do Sul, milhares de pessoas saíram hoje à rua contra a crise de eletricidade, criminalidade e desemprego no país. A manifestação foi convocada pelo Partido Combatente da Liberdade Económica, IFF, liderado por Julius Malema, para exigir a renúncia do presidente do país, Cyril Ramaphosa. O governo norte-americano revelou hoje que todos os lados do conflito brutal na região de Tigray, no norte da Etiópia, cometeram crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Para o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, que esteve recentemente na Etiópia, estes crimes devem ser investigados e os maiores responsáveis pelas atrocidades devem ser responsabilizados. No Quênia, pelo menos 3 deputados e vários manifestantes foram presos nas manifestações de hoje na capital Nairobi, convocadas para exigir a demissão do presidente William Ruto, convite feito pelo líder da oposição Raila Odinga. A polícia usou gás lacrimogêneo e balas reais para dispersar os manifestantes.
DW, Espaço do Ouvinte.
Ora, e tema de destaque neste jornal que a polícia moçambicana dispersou vários manifestantes que pretendiam homenagear o músico moçambicano Edson da Luz, mais conhecido por Azagaia, no último sábado. Por já, é a nossa pergunta do dia, nesta noite, qual é a sua opinião em relação a esta atuação da polícia? Recebemos muitos comentários que estão a chegar na nossa página do Facebook. Para já, Biama Angie diz que aquilo foi uma grande violação contra os direitos humanos e pior é que esses agentes da polícia agiram como criminosos. Tércio Bertina diz que o problema não é a polícia. O problema é sim a Frelimo, que manda em quase tudo, incluindo na polícia. Aqui em Moçambique, nenhuma outra organização teve uma manifestação liberada. Apenas a Frelimo é que pôde manifestar-se e o resto impedido pela polícia corrompida pelo regime comunista disfarçado. Zacarias Ossufo Idrissa diz que aquilo foi catastrófico e humilhante, olhando a Constituição da República de Moçambique a ser levada ao lixo e as pessoas a perder a vida e a perderem também os seus direitos humanos. Benildo Cardoso escreve-nos a partir também de Moçambique e diz que a atuação da polícia mostra que ela está politizada por vampiros deste país. Por um lado e por outro, não vejo a culpa na polícia, mas sim a culpa deve ser atribuída ao mandante. E depois, Rosário Tepa diz que foi um autêntico problema e foi uma autêntica vergonha para todo o mundo. Moçambique não merece estar nesta situação e onde há abuso de direitos, incluindo de civis. É ponto final a esta jornada à noite, que teve a edição de Guilherme Correia da Silva, a apresentação de Amos Fernando. Nós voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora, aqui, no mesmo ponto. Até lá, fique bem, tenha uma boa noite, que Deus lhe abençoe.